DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, é nota forte da atualidade. Biden desiste da corrida eleitoral e lança Kamala Harris para disputar a presidência dos Estados Unidos da América contra Donald Trump. Líderes mundiais aplaudem a decisão.
I work as hard for those who didn't vote for me as those who did.
37 anos depois do massacre em Inhambane, moçambicanos ainda não esquecem daquele fatídico dia 18 de julho de 1987.
Outra pessoa nem tinha cabeça, outra pessoa nem tinha pés, assim sucessivamente. Outra pessoa era metade.
Ainda nesta edição vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido. Manhã informativa de 22 de julho de 2024. Eu sou o Brahim Adarami e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Está na edição deste jornal Nuno de Noronha. Bom dia.
I'm a proud Democrat.
Sai Joe Biden, entra Kamala Harris na corrida às eleições presidenciais de 5 de novembro. O atual presidente dos Estados Unidos da América desistiu e lança a vice-presidente para disputar a presidência da maior potência mundial. O líder da Casa Branca, de 81 anos de idade, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, divulgou a sua saída através de uma carta publicada na rede social X, antigo Twitter, onde também fez saber que apoia Kamala Harris como a sua sucessora na corrida à Casa Branca. Biden indicou que vai explicar posteriormente a sua decisão num discurso à nação. Vamos ouvir como é que os americanos estão a reagir à desistência de Joe Biden. Definitivamente chocado. Ele disse que estava a pensar nisso, mas pensei que era apenas para saciar as pessoas. Por isso, deixa-me definitivamente um pouco nervoso, mas de certa forma aliviado. Não estou muito surpreendido, mas agora estou a pensar no que vai acontecer a seguir. Estou um pouco assustado, um pouco preocupado com as lutas internas, e isso só aumenta as hipóteses de Donald Trump.
Estou um pouco assustado, um pouco preocupado com as infighting, e isso só aumenta as chances para Trump.
Donald Trump também já reagiu. O candidato republicano às eleições presidenciais saudou a renúncia à reeleição do presidente Biden, mas Trump diz que a possível sucessora na corrida eleitoral, Kamala Harris, será mais fácil de derrotar. A partir da Venezuela, Nicolás Maduro, chefe de Estado, diz que Biden fez bem em abandonar a corrida eleitoral.
Creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta.
Penso que ele tomou a decisão mais sensata e correta. Deu prioridade à sua família, à sua saúde e percebeu que, com a sua saúde debilitada, não podia assumir as rédeas do seu país, muito menos uma candidatura presidencial. O ex-presidente norte-americano Barack Obama defendeu que Biden mostrou amor pelo país ao abandonar a corrida presidencial. Tal como Obama, líderes internacionais têm repetido agradecimentos e elogios a Joe Biden, tendo a Rússia preferido indicar que segue com atenção os acontecimentos. O meu amigo Joe Biden fez muito pelo seu país, pela Europa, pelo mundo. Graças a ele, a cooperação transatlântica é estreita, a NATO é forte e os Estados Unidos da América são um parceiro bom e fiável para nós. A sua decisão de não se recandidatar merece ser reconhecida, escreveu por seu lado o chanceler alemão Olaf Scholz na rede social X. O presidente israelita Isaac Herzog agradeceu a Joe Biden por ser, o que diz, um verdadeiro aliado do povo judeu, recordando nomeadamente que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a visitar Israel em tempo de guerra. De Kiev, Zelensky agradece a Joe Biden pelo apoio inabalável à Ucrânia na luta pela liberdade e considerou a desistência da corrida presidencial como uma dura decisão. Por seu lado, o líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, pediu a demissão imediata do presidente Biden, alegando que se o Joe Biden não tem capacidade para se candidatar às eleições presidenciais, também não tem capacidade para exercer o cargo de presidente. Deve renunciar imediatamente, afirmou Johnson na rede social X, na primeira reação de um legislador republicano ao abandono de Biden. Uma notícia para acompanhar em dw.com/português. Estamos a atualizar todas as reações que nos chegam de várias partes do mundo.
DW, do centro da Europa para si.
E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos: acha que Biden fez bem em desistir da corrida eleitoral? Recebemos para já muitos comentários no nosso Facebook. Armando Mbang diz que tomou uma decisão muito tarde demais. Ele esperou tanto até que aumentasse a pressão nacional e internacional para depois decidir. Foi uma ideia sábia, mas tarde demais, e ele agora tem de cuidar da sua saúde. E também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Venâncio Mondlane já está na Europa para os primeiros contactos com a diáspora moçambicana. O candidato a presidente de Moçambique chegou este fim de semana a Portugal e ontem reuniu-se com os seus apoiantes para apresentar o seu manifesto eleitoral. Num evento transmitido em direto nas redes sociais, Mondlane diz que chegou a hora de salvar Moçambique.
Salvo Moçambique porque nós entendemos que hoje a situação que Moçambique se encontra já não é de resgate. Nós acreditamos que é um problema de salvação, porque você resgata algo quando tu ainda tens alguma porção que ainda sobrou. Mas em Moçambique, neste momento, o país está totalmente deteriorado. E esses últimos acordos que já acompanhamos com o Ruanda, os acordos têm a ver com a indústria petrolífera, a indústria do gás e do petróleo, a indústria extrativa, está tudo provado de facto que o país está totalmente alienado, o país está totalmente hipotecado.
A visita ocorre numa altura em que a coligação Aliança Democrática, que suporta a candidatura presidencial de Mondlane, viu o seu processo reprovado pela Comissão Nacional de Eleições. A CAD recorre ao Conselho Constitucional. Ossuf Mohamed, candidato a presidente da República nas eleições gerais de outubro, afirmou em Sofala que a democracia em Moçambique está ameaçada, mas que o maior partido da oposição pretende lutar para a manter. O líder da RENAMO diz que sempre primou pelo respeito dos princípios democráticos e promoção da coesão interna na RENAMO. Os presidentes dos parlamentos dos países da CPLP reúnem-se hoje e terça-feira em Maputo com a promoção da democracia e do Estado de Direito na agenda, segundo o programa do encontro. Ao longo dos dois dias estão também previstos encontros das redes de mulheres e de jovens dos parlamentos da CPLP. No âmbito do evento, segundo a agenda, os presidentes dos parlamentos dos países da CPLP serão recebidos pelo presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. Falta arroz na Guiné-Bissau. O produto não está à venda em quase todo o país, anunciou o presidente da Associação de Retalhistas dos Mercados. Segundo a Aliu Saidi, aliás, a principal empresa que abastece o mercado guineense, está há dois meses sem conseguir despachar o produto dos portos de Bissau, alegando burocracias. Arroz é a base da dieta alimentar dos guineenses, ou seja, um guineense cozinha arroz para mata-bicho, almoço e jantar. A atualização dos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau apurou um crescimento de cerca de 30 mil novos votantes, sem contar com cidadãos guineenses na diáspora, disse no fim de semana o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Gabriel Jibril Baldé procedeu ao balanço da primeira fase da sincronização de dados recolhidos na atualização dos cadernos eleitorais, iniciado a 25 de março, passado no território guineense, e a 5 de junho na diáspora. Em Angola, o movimento cívico MUDEI condenou a nova lei angolana dos crimes de vandalismo por temer uma oculta intenção de cortar liberdades civis de manifestação e admite impugnar a legislação em defesa dos direitos civis. A proposta lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos foi aprovada em 18 de julho pela Assembleia Nacional com a abstenção da UNITA e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares MPLA, PRS, FNLA e PHA.
DW África. Deutsche Welle.
Passam-se 37 anos desde o fatídico massacre de Homoíne, na província de Inhambane, sul de Moçambique. Os residentes recordam a data como se fosse ontem, devido à profunda dor causada pela tragédia que ceifou a vida de muitos dos seus entes queridos. As autoridades locais anunciaram um projeto para a edificação de um monumento em memória das vítimas. O correspondente Luciano da Conceição conta-nos o que aconteceu há 37 anos.
O massacre ocorreu no dia 18 de julho de 1987, durante a guerra civil entre as forças governamentais e a guerrilha da RENAMO, que se prolongou por 16 anos. Naquele sábado, os residentes da vila de Homoíne acordaram sob som de disparos, resultando em centenas de mortes e na destruição de inúmeras casas. O Seni Algi, um dos sobreviventes, relembra a data com grande tristeza.
Desde aqui no dia 18, mesmo no massacre, foi no dia que eu perdi os meus familiares, todos eles, meus pais, minha mãe, minhas irmãs, minha namorada e tudo mais. Então, uma coisa de 17 pessoas que até vinham se refugiado lá em casa, no quarto do papai.
Florencio Vuma, outro sobrevivente, afirma que jamais esquecerá o dia.
Encontramos um número de 428 pessoas mortas.
Florencio Antônio descreve o caos vivido durante o socorro dos militares governamentais.
Começou-se a recolha das pessoas no terceiro dia, ao redor do hospital, todo a varanda encheu-se de pessoas que também nem se identificava quem era, porque outra pessoa nem tinha cabeça, outra pessoa nem tinha pés, assim sucessivamente. Outra pessoa era metade, porque o corpo desapareceu, ficou os pés, ou os pés que desapareceram ficaram a cabeça. Então, pronto.
Jovial Cetina, presidente do Conselho Municipal de Homoíne, anunciou à imprensa que o governo está a planear erguer um monumento em memória dos assassinados.
É uma dor que não passa. Então, nós, como Conselho Municipal, queremos levar esse projeto e concretizá-lo. A nossa ideia é mais do que construir um monumento, valorizar este espaço e formar jovens. Para quê? Para que amanhã possam explicar aos outros o que é que aconteceu. Porque se nós formos a verificar, as pessoas que nós temos tido aqui para explicar o que é que teria acontecido no dia 18 de julho.
Na vila de Homoíne existem valas comuns onde repousam mais de 300 corpos não reclamados, sendo os restantes enterrados em cemitérios familiares. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
As manifestações antigovernamentais que abalam o Quênia há mais de um mês correm o risco de destruir o país, advertiu ontem o presidente queniano. William Ruto prometeu que esses protestos vão parar. Desde 13 de junho que o Quênia está envolvido em manifestações e protestos que inicialmente eram dirigidos contra um projeto de orçamento que previa diversos impostos, mas que acabou por ser retirado pelo presidente Ruto devido à dimensão da mobilização da população. E voltamos ao tema da abertura deste jornal. Donald Trump acaba de dizer que quer que o debate televisivo com o novo candidato democrata às presidenciais de novembro, agendado para setembro, seja na estação conservadora Fox em vez da ABC, como estava previsto. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano afirmou que, agora que Joe Biden, sem surpresa, desistiu da corrida, penso que o debate com quem quer que os democratas da esquerda radical escolham deveria ser feito na Fox News e não na muito tendenciosa ABC, disse Donald Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje, um dia antes de viajar para Washington, nos Estados Unidos, que uma delegação retomará as negociações de tréguas com o grupo islamita Hamas. O anúncio aconteceu quando milhares de israelitas cercavam o aeroporto para exigir que Netanyahu não viajasse antes de fazer um acordo de tréguas que permita a libertação dos 116 reféns, dos quais pelo menos 42 já morreram. Ontem, Hamas acusou Israel de ter atacado 63 vezes um campo de refugiados, matando 91 pessoas e ferindo outras 251. A Rússia informou hoje ter enviado caças para interceptar dois aviões bombardeiros militares de longo alcance dos Estados Unidos que se aproximaram da fronteira russa sobre o mar no Ártico. Os Estados Unidos da América realizam habitualmente voos sobre águas internacionais. Neste jornal, tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do audiolivro Contra o Crime. O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. Em Songa, o decreto presidencial que proíbe a utilização dos plásticos descartáveis não tem sido levado muito a sério pelos comerciantes. Segundo o governo, a má gestão dos resíduos plásticos é uma das causas das grandes cheias que assolam o país. No episódio anterior, Camilo mentiu à mãe sobre o que aconteceu quando foi passear a Cabra Maia e sobre o seu desaparecimento. Hoje, voltamos à casa de Maria Rosa, que continua muito preocupada com o animal.
Camilo acordou sobressaltado, com o coração a bater rápido e a transpirar muito. Eram 4 da manhã, mas as luzes da sala de estar onde ele dormia estavam acesas. Será que se esqueceu de as apagar? Camilo ouviu um barulho lá fora na cabana da Maia. Vestiu um casaco para se proteger do frio matinal e abriu a porta. Na cabana, a mãe estava debruçada sobre a cabra com uma lanterna que iluminava o seu rosto.
Mamá! Mamá!
Chamou Camilo. Disse Maria Rosa assustada. Ela voltou-se pronta a atacar com uma faca ensanguentada na mão.
Camilo, não te devias aproximar assim das pessoas? O que fazes acordado tão cedo?
Perguntou ela sem fôlego.
Não conseguia dormir, mamã. A mãe está bem?
Não, filho, não está bem. Perdemos-la. Estou aqui a prepará-la para preservarmos a carne. A questão é que não tenho a certeza que devemos ou não comê-la.
Por quê, mamã?
Maria Rosa mostra-lhe uma bola de plástico ensanguentada.
Não sei o que é que aquele malfato do Carlos lhe deu de comer, mas encontrei isto no estômago dela. Vou dar-lhe uma lição que ele nunca esquecerá, nem que seja a última coisa que eu faça. Escreve bem o que eu te digo.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Acha que Joe Biden fez bem em desistir da corrida eleitoral? É a pergunta do dia desta manhã no nosso Facebook. Recebemos aqui vários comentários. Ngulungwana Richardson diz que falta o Suf Muhammad em Moçambique desistir também da corrida eleitoral. Xamblangue Tiro fez também o mesmo comentário, diz que em Moçambique quem deve desistir é Ossuf Muhammad. São vários comentários neste sentido. Também recebemos aqui o comentário de magnífico Adilson Pedro Pro, que diz que quem vai substituir o Joe Biden nesta corrida eleitoral tem cabedal, tem força também para chegar mais à frente nestas eleições nos Estados Unidos da América. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Um abraço, bom dia e boa semana.